Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara reúne líderes e equipe econômica para discutir tributação sobre incentivos fiscais. Câmara, mais direitos para mulheres submetidas à cirurgia para o tratamento de câncer de mama. Aprovados também projetos que combatem a violência contra a mulher. Comissão aprova isenção de custas processuais em medidas protetivas para mulheres de qualquer situação econômica. Arthur Lira reúne líderes e equipe econômica para discutir tributação sobre incentivos fiscais. E o repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai fazer uma reunião entre os líderes partidários e a equipe econômica para discutir propostas do governo para tributação sobre incentivos fiscais. Arthur Lira participou de evento realizado em São Paulo pelo Banco BTG Pactual sobre os cenários para 2024. Antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida provisória que busca regulamentar a tributação sobre incentivos fiscais e elevar as receitas da União.
E o que eu propus ao ministro Haddad é que ele possa ir numa reunião com o Colégio de Líderes, como fez na transição, como fez no arcabouço, como foi na reforma tributária, numa parceria franca de quem gere os destinos da economia e de quem vota as matérias para que isso se consolide, para explicar de fato.
Lira considera que não há acordo sobre a proposta e, apesar de o governo defender a arrecadação gerada pela medida, empresários, estados e municípios defendem os incentivos que já foram feitos e os investimentos feitos de forma correta.
A discussão vai se aprofundar essa semana a respeito do mérito da 1185, mas há resistências e, principalmente, eu tenho ouvido de parlamentares e de empresários de básicas três regiões muito fortes, Sudeste, Sul e Nordeste.
A medida provisória 1185 altera a tributação sobre subvenções concedidas pelos estados para atrair empresas ou estimular empreendimentos, como incentivos fiscais baseados no ICMS. Já o projeto de lei do Executivo também trata das subvenções ao regulamentar decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pela qual créditos fiscais devem ser incluídos na base de cálculos dos tributos federais. Segundo o governo, essas medidas são necessárias para manter a arrecadação da União e assegurar o cumprimento das metas fiscais. A medida provisória perde a vigência em fevereiro e o projeto é apontado como uma alternativa. O Poder Executivo informou que a sistemática criada pelas medidas tem potencial de gerar uma arrecadação de R$ 137 bilhões em 4 anos. Desse total, 35 bilhões seriam obtidos já em 2024. Na avaliação de Arthur Lira, as propostas de lei orçamentárias para 2024 devem ser votadas até dezembro e não podem ficar para o próximo ano.
Isso é imprescindível. É você deixar o Brasil, o governo e todos na insegurança do que é que vai ser no orçamento em fevereiro, março do outro ano, para ficar com parcela do decimal do governo, da máquina, das estruturas, do que é preciso fazer, não é salutar, e eu não defendo isso, e quem defender isso vai estar trabalhando contra tudo que a gente fez até agora.
Durante o evento em São Paulo, o presidente da Câmara avaliou também que, mesmo diante de eventuais dificuldades, não há possibilidade de mudança nas metas fiscais para os próximos anos já aprovadas pelo Congresso Nacional. Arthur Lira criticou a ênfase dada pelo governo Lula nas receitas quando trata de temas fiscais. Para ajuste pelo lado das despesas, o presidente da Câmara sugeriu a reforma administrativa, pronta para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
A Câmara aprovou projetos que combatem a violência contra a mulher. Um deles dá direito a acompanhante nos hospitais e o outro garante cirurgia plástica reparadora. Os detalhes da reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou projetos considerados prioritários pela bancada feminina, uma maneira de encerrar o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Um dos projetos concede à mulher vítima de agressão prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS. O outro garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames. O projeto que trata de atendimento no SUS dá prioridade às mulheres vítimas de violência física que resultarem em sequelas estéticas. A proposta também prevê a realização de campanhas de conscientização e obriga o governo a fornecer medicamentos durante o período pós-operatório. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explicou o objetivo da proposta.
A A proposição em análise, ela busca conferir a prioridade de atendimento no serviço de assistência psicológica e social e a preferência no atendimento de cirurgia plástica reparadora pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulher vítima de agressão da qual resulte dano à sua integridade.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, garantir atendimento psicológico e prioridade em cirurgias plásticas reparadoras para mulheres vítimas de violência é fundamental.
É um tema de suma importância, né? A questão de priorização de assistência social, psicológica para vítimas de agressão em cirurgia reparadora. Então é um tema muito relevante que coroa o nosso Outubro Rosa com este maravilhoso relatório.
O outro projeto aprovado garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames. O objetivo é prevenir casos de abusos, inclusive sexuais, durante o período de sedação. O direito vai valer para unidades de saúde públicas e privadas. A única exceção é para os casos de urgência ou emergência. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e foi alterado pelo Senado. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu parecer favorável às emendas apresentadas pelos senadores.
Resultou mais simples e conciso e, ao mesmo tempo, mais abrangente ao garantir o direito acompanhante em todas as consultas, exames e procedimentos, independentemente de notificação prévia. Tratou-se, ademais, de prever duas situações em que poderia surgir dúvida. Em atendimento que envolva sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino.
Assim como o projeto que garante atendimento às mulheres vítimas de violência, esse também foi aprovado por unanimidade, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o direito ao acompanhante é uma maneira de evitar abusos.
Muito importante esse projeto, porque nós tivemos vários casos de abuso que provocaram muita comoção. Aliás, é preciso que nós possamos fazer um grande movimento de combate a todo o sexismo e o machismo que está, disseminado, porque também é estruturante. Também é estruturante. É como se a gente não tivesse feito o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentem donos das pessoas.
O projeto que concede à mulher vítima de agressão prioridade de atendimento nos serviços de assistência psicológica e cirurgia plástica reparadora no SUS seguiu para análise do Senado. Já o projeto que garante às mulheres o direito de levar acompanhante durante todas as consultas e exames seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova isenção de custas processuais em medidas protetivas para mulheres de qualquer situação econômica. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara isenta de custas processuais a solicitação e a revisão de medidas protetivas às mulheres em situação de violência doméstica, independentemente da situação econômica da vítima. O texto aprovado altera a Lei Maria da Penha. Entre as medidas protetivas previstas na lei, que podem ser determinadas de imediato pelo juiz, estão a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do agressor do lar e a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica por que isentar independentemente da situação econômica da vítima.
A mulher, embora ela tenha eventualmente um nível social melhor que a mulher vulnerável, ela naquele momento ela é vulnerável. Então é essa vulnerabilidade que o projeto tenta abarcar. É a possibilidade dela, sem custas judiciais, ter o seu direito garantido. Ela poder, a justiça, quando principalmente ela depende do homem, sem a presença dele, sem ele saber, para garantir um direito que a Lei Maria da Penha lhe permite ter.
O projeto que isenta de custas processuais a solicitação e revisão de medidas protetivas às mulheres em situação de violência doméstica poderá seguir diretamente ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Nova lei impede a guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes da medida que já está valendo.
Pais ou mães agressores não terão mais guarda compartilhada em caso de separação. O presidente Lula sancionou a lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica. O texto altera o Código Civil e o Código de Processo Penal e determina que, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá questionar os pais e o Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar. O gestor que denuncia a violência ou o Ministério Público terão 5 dias de prazo para apresentar prova ou indícios de violência. A nova lei teve origem no Senado e, quando foi discutida pela Câmara, teve o parecer da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, lida em plenário. Segundo a deputada, é preciso alterar a legislação como forma de proteger crianças e adolescentes.
Que nas situações em que houver prova ou indícios considerados suficientes de atentado praticado no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto por um dos pais ou genitores contra a vida, a integridade física ou psicológica, a liberdade, a dignidade sexual, a saúde corporal ou a honra do outro ou de filho, a guarda da criança ou adolescente deve ser entregue àquele que não seja o autor ou responsável pelos fatos.
Segundo dados do Disque 100, as denúncias de violência contra crianças e adolescentes subiram 24% no primeiro semestre de 2023, se comparadas às cometidas no mesmo período de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara aprova projetos que aumentam os direitos das mulheres submetidas à cirurgia para o tratamento de câncer de mama. O repórter Marcelo Larcher nos conta sobre as duas propostas.
O plenário da Câmara aprovou 2 projetos que aumentam os direitos das mulheres submetidas a cirurgias para o tratamento do câncer de mama. Um deles garante acesso também à fisioterapia pós-operatória no SUS. O outro obriga hospitais e clínicas a informarem a paciente o direito à cirurgia plástica reparadora nos casos de mutilação decorrente do tratamento. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, depois dos cânceres de pele, e é o que mais mata mulheres, apesar de afetar em menor quantidade os homens. Todos os anos são registrados mais de 70 mil novos casos no país. Há 24 anos, a legislação já obriga a realização de cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS, quando o tratamento provoca mutilação. No ano passado, outra lei aprovada assegura às mulheres o direito à substituição dos implantes mamários sempre que necessário, bem como acompanhamento psicológico. O projeto que acrescenta a fisioterapia como tratamento complementar foi considerado um avanço, como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Esse projeto complementa, porque garante a ação da fisioterapia nos casos de cirurgia mamária, o que é muito importante. E é importante também entender que essa cirurgia de prótese e o pós-operatório bem cuidado não é uma questão estética, mas é uma questão da plenitude da mulher, da sua plenitude psicológica, da sua sensualidade, da sua plena vida.
O plenário também aprovou o projeto que obriga a divulgação às pacientes do direito à cirurgia plástica reparadora nos casos de mutilação. A informação deve ser fornecida por meio de placas, cartazes ou outros meios, e o não cumprimento pode gerar multa. A multa foi criticada pela deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, mas foi mantida no texto pelo plenário.
Nos preocupa é a imposição de multa, multa que será regulamentada. Nós sabemos da sanha arrecadatória, muitas vezes, de fiscais de trabalho, Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo um momento em que só se fala em arrecadar, multa, multa, multa. Então nós achamos que muito melhor do que uma multa é essa campanha educativa e a obrigação de informar.
O projeto foi apresentado pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, com a justificativa de que apenas 1 em cada 7 mulheres mastectomizadas passam por cirurgias reparadoras, o que pode ser atribuído à falta de informação sobre esse direito. Este também foi o principal argumento da relatora, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, para defender a necessidade de mais divulgação.
Na justificação, a parlamentar embasa a proposição pela relativamente pequena a proporção de mulheres submetidas à mastectomia, que requerem o direito. Importante também para diversos aspectos da saúde mental, emocional e social das mulheres mastectomizadas e que seria mais exercido caso haja a adequação à informação.
Os 2 projetos que aumentam os direitos das mulheres em tratamento de câncer de mama foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que considera agravante violência praticada contra mulheres indígenas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que define como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra mulher indígena. A proposta inclui ainda expressamente as mulheres indígenas nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O texto prevê que as condições e necessidades específicas das mulheres indígenas devem ser levadas em conta pelo poder público nos casos de criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. O mesmo em relação aos programas voltados para a saúde indígena no SUS e na formulação de políticas educacionais. Nesse caso, o projeto assegura a participação de mulheres indígenas na elaboração dos programas educacionais. Apesar de ter sido selecionado como prioritário pela bancada feminina da Câmara, o projeto recebeu críticas em plenário por conta da alteração no Código Penal. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, ao considerar agravante crime específico contra a mulher indígena, a proposta cria uma diferenciação entre as mulheres.
A gente acha o projeto, sim, meritório. A gente reconhece a intenção e essa preocupação com a mulher indígena, mas mexe no Código Penal e cria classes de diferenciação. E isso, realmente, a gente não pode dividir, né? A gente precisa fazer leis que unam.
O projeto foi apresentado pela deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que defendeu a necessidade de regras específicas voltadas para a mulher indígena. Ela disse que as mulheres, até mesmo por uma questão cultural, acabam sendo vítimas de violência.
E ainda tem etnias que acabam tendo uma relação violenta contra as mulheres, mas por conta da questão cultural, geracional, todas as mulheres acabam achando que aquela violência é natural, e não é.
Para a relatora da proposta, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, o projeto inclui na legislação as condições para que o poder público atue de forma direcionada para garantir saúde e educação e para enfrentar a violência contra as mulheres indígenas. Segundo ela, é uma reparação histórica.
O Brasil começa pelas mulheres indígenas. Então, nós estamos fazendo aqui uma reparação histórica, porque nós não queremos mais que mulheres indígenas sejam tombadas por estar defendendo seus direitos, seja morta em seu território, ou quando também estão acessando o seu direito por estar na universidade ou mesmo dentro do parlamento.
O projeto que inclui como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra a mulher indígena e reforça ações de saúde e educação voltadas para esse público, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou projeto que institui o mês de agosto como período de conscientização sobre as doenças vasculares, as que mais matam no mundo. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o mês agosto azul e vermelho, dedicado a conscientizar a população sobre as doenças vasculares e os cuidados relativos à prevenção e formas de tratamento. As doenças vasculares englobam uma grande variedade de problemas nas artérias, nas veias e também nos vasos linfáticos. Algumas delas são bastante conhecidas, como acidente vascular cerebral, o AVC, a trombose, o pé diabético, o aneurisma, as varizes e a obstrução na carótida. Juntas, elas respondem por quase um terço das mortes no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O projeto, apresentado pelo ex-deputado e atual senador Irã Gonçalves, prevê que no mês de agosto, todos os anos, serão realizadas campanhas de esclarecimento e ações educativas para incentivar a população a realizar exames preventivos. A campanha será realizada pelo poder público com apoio de entidades privadas. O governo federal poderá ainda iluminar os prédios públicos com as cores azul e vermelha, símbolos da campanha. De acordo com o relator do projeto, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, 10% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam obstruções arteriais em membros inferiores, o que aumenta o risco de morte e de complicações graves, como amputações e insuficiência renal. Daí a importância da proposta.
As doenças cardiovasculares são insidiosas e potencialmente letais. Hábitos inadequados, além de predisposições individuais, podem facilitar o seu desenvolvimento e provocar complicações diversas. Qualquer doença que altere e afete a integridade dos vasos sanguíneos pode ser entendida como uma doença vascular, o que abrange inúmeras condições clínicas, desde os aneurismas até as varizes. Não por acaso, as doenças desse grupo estão entre as que mais provocam mortes no mundo.
De acordo com o relator, a maioria das doenças vasculares, quando diagnosticada precocemente, pode ser prevenida e controlada com mudanças simples de hábitos, o que aumenta a importância das campanhas de esclarecimento. O projeto, que institui o mês agosto azul e vermelho, dedicado a conscientizar a população sobre as doenças vasculares, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
O projeto institui banco de dados sobre pessoas não identificadas. A repórter Maria Neves conta mais sobre a proposta.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei obriga a União a criar um banco de dados sobre pessoas não identificadas atendidas em serviços de saúde, de acolhimento ou de assistência social. Deverão ser incluídas também pessoas falecidas cuja identidade não tenha sido esclarecida. Conforme a proposta, o banco de dados com pessoas não identificadas deverá conter informações como características físicas, fotos e dados biométricos, como impressões digitais. No caso de pessoas mortas, o banco deverá armazenar também informações genéticas. O registro deverá ser feito dentro do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado por lei em 2019. Na opinião do relator da Comissão de Segurança Pública, último colegiado a aprovar a proposta, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, o cadastro é essencial para a localização de pessoas desaparecidas.
O algoritmo faz um reconhecimento da face e busca essa pessoa dentro do banco de dados de imagem que está sendo consultado em tempo real pela segurança pública. Então é uma forma de implementar algo dentro de uma estrutura já existente que vai possibilitar encontrar pessoas desaparecidas com uma velocidade muito grande, que é o elemento-chave dentro da busca pelas pessoas desaparecidas, é a questão temporal.
Pela proposta, os dados ficarão liberados para consulta pública por meio da internet pelo período de 30 dias. A publicidade, no entanto, dependerá de autorização expressa da pessoa não identificada, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados. O titular das informações também poderá revogar a autorização a qualquer momento, além de poder definir quais dados serão publicados. A proposta prevê também a criação de banco de dados com informações sigilosas de pessoas não identificadas destinado aos órgãos de segurança pública. O texto prevê ainda que as buscas por crianças ou adolescentes desaparecidos deverão incluir o compartilhamento de dados biométricos presentes em órgãos de identificação civil que permitam o reconhecimento facial. Se aprovado na CCJ, o projeto seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sancionada a lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. A repórter Carla Alessandra explica a medida.
O presidente Lula sancionou com dois vetos a lei que modifica a regulamentação da profissão de tradutor, intérprete e guia intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. O presidente Lula vetou o artigo da proposta que prevê o exercício exclusivo das atividades aos profissionais com diploma de curso superior após 6 anos da lei. O segundo veto foi sobre a atribuição das instituições de ensino superior que ofertem cursos de graduação em tradução e interpretação em Libras a prerrogativa de organizar e aplicar exames de proficiência em Libras. O teste seria exigido para o exercício da profissão. O texto mantém a carga horária de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. No caso de traduções com mais de 1 hora de duração, deve haver o revezamento de pelo menos 2 profissionais. A nova lei cria ainda a figura do guia-intérprete, que deve dominar diversas formas de comunicação utilizadas pelas pessoas que são surdas e cegas. O texto sancionado teve origem num projeto da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. O presidente da comissão, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirmou que os vetos não prejudicam a ideia original da proposta, mas é preciso continuar avançando no atendimento aos surdos no Brasil.
Nós temos que ampliar cada vez mais a alfabetização em Libras, buscar essa ampliação, buscar fazer com que haja a efetivação desta modalidade de alfabetização no maior, nos espaços progressivamente, para que a gente tenha também dentro da rede educacional de nosso país uma efetiva, real inclusão desta comunidade.
Segundo dados do IBGE, 5% da população brasileira é composta de pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos apresentam a deficiência e 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que até 2050, o mundo terá cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência auditiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.